Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 21 de julho de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas, sigo aqui ao vivo até as 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do Paulo Meirelles e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula está em Santiago, no Chile, onde participa agora à tarde de um encontro com a sociedade civil. Mais cedo, o presidente participou da reunião de alto nível Democracia Sempre, com os presidentes do Chile, Gabriel Boric, Pedro Sánchez, da Espanha, e Amandu Orsi, do Uruguai. Lula afirmou que a democracia não se constrói da noite para o dia e que zelar pelos interesses coletivos é uma tarefa permanente. Na declaração conjunta à imprensa, Lula também mostrou preocupação com uma ofensiva antidemocrática no mundo e destacou o que foi discutido no encontro para combater esse cenário. Vamos ouvir.
O quadro que enfrentamos exige ações concretas e urgentes. A reunião de hoje, organizada pelo presidente Boric, é um passo nessa direção. A democracia liberal não foi capaz de responder aos anseios e necessidades contemporâneas. Cumprir o ritual eleitoral a cada 4 ou 5 anos não é mais suficiente. O sistema político e os partidos caíram no descrédito. Por essa razão, conversamos sobre o fortalecimento das instituições democráticas e do multilateralismo, em face dos sucessivos ataques que vem sofrendo. Concordamos sobre a necessidade de regulamentação das plataformas digitais e do combate à desinformação, para devolver ao Estado a capacidade de proteger os seus cidadãos. A chave para um debate público, livre e plural é a transparência de dados e uma governança digital global. Liberdade de expressão. Não se confunda com autorização para incitar a violência, difundir o ódio, cometer crimes e atacar o Estado democrático de direito. Reconhecemos a urgência de lutar contra todas as formas de desigualdade. Não há justiça em um sistema que amplia benefícios para o grande capital e corta os direitos sociais.
E agora o assunto é o ressarcimento dos aposentados e pensionistas do INSS, que foram lesados aí com descontos indevidos de associações, né? Até o início da tarde de ontem, mais de 714 mil pessoas tinham aderido ao acordo com o governo federal para receber um reembolso. E os pagamentos já começam nesta quinta-feira, dia 24. Claudimário Carvalho tem mais informações.
De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos nos benefícios começam a receber os valores de volta a partir desta quinta-feira, 24 de julho. O ressarcimento faz parte de um acordo firmado pelo governo e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, sem necessidade de entrar na Justiça. Para ter direito ao pagamento, basta aderir ao acordo até o dia 14 de novembro. brasileiro. O processo pode ser feito de graça pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente em qualquer agência dos Correios. Até o meio-dia do domingo, 20 de julho, mais de 714 mil aposentados e pensionistas já tinham aceitado a conciliação. Esse número representa 36% do total de 1 milhão e 900 mil pessoas aptas a participar do ressarcimento. Os valores vão ser depositados automaticamente na mesma conta em que o beneficiário recebe a aposentadoria após a adesão. O governo federal informou que liberou 3 bilhões e 300 milhões de reais em crédito extraordinário para acelerar a devolução e que as investigações seguem em andamento para responsabilizar as entidades que fizeram os descontos indevidos entre 2020 e 2025. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Fundo Amazônia, que é gerido pelo BNDES, vai financiar ações de combate a incêndios no Cerrado e no Pantanal. Uma verba de 150 milhões de reais vai equipar bombeiros e brigadas florestais de 6 estados e do Distrito Federal. Claudimário Carvalho também traz essas informações para a gente.
O governo federal vai investir 150 milhões de reais do Fundo Amazônia em ações de prevenção e combate a incêndios no Cerrado e no Pantanal. O recurso vai ser destinado à compra de equipamentos, veículos, drones e insumos para os corpos de bombeiros e brigadas florestais de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Piauí e Distrito Federal. É a primeira vez que o Fundo Amazônia, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, direciona recursos para biomas fora da Amazônia Legal. O projeto faz parte da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo e visa fortalecer as respostas a queimadas cada vez mais frequentes e severas, como as de 2024, que destruíram milhões de hectares. Segundo a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, a Força Nacional também vai ser equipada para apoiar estados em momentos críticos. O órgão informou que a medida integra um esforço coordenado para proteger os biomas brasileiros com ações conjuntas entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Corpos de Bombeiros e Brigadas Locais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E os aeroportos brasileiros movimentaram 10 milhões e 400 mil passageiros em junho. Ladimir Filipim tem os detalhes.
A movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros no mês de junho teve aumento acima de 10%, com 10,4 milhões de passageiros passando pelos terminais, um aumento de 11,5% em relação a junho de 2024. Segundo dados do relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, é o quarto mês consecutivo que o setor apresenta crescimento e bate recorde. Em voos nacionais, foram transportados 8,2 milhões de passageiros, 11,2% a mais que em junho do ano passado. Já em voos internacionais, o crescimento foi de 12,8%, com 2,2 milhões de viajantes. Esse é o melhor resultado para os dois segmentos no mês desde o ano 2000, quando foi iniciada a série histórica. Ao longo do semestre, um total de 61,8 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos brasileiros, um aumento de cerca de 10% em relação à movimentação nos primeiros 6 meses de 2024. Dos passageiros transportados em 2025, 48 milhões voaram pelo segmento doméstico, enquanto 13,8 milhões fizeram voos internacionais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
que quem já teve dengue, zika, o chikungunya, né, sabe bem como é que essas arboviroses causam transtornos. Para combater as doenças causadas pelo Aedes aegypti, o Ministério da Saúde inaugurou a maior biofábrica do mundo. A nova unidade fica em Curitiba, no Paraná. A tecnologia deve beneficiar 140 milhões de brasileiros. Dilson Santa Fé.
O Ministério da Saúde inaugurou no sábado 19 de julho, em Curitiba, no Paraná, a maior biofábrica do mundo para a produção de mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia, bactéria que impede a transmissão de dengue, zika e chikungunya. De acordo com o Ministério, a tecnologia já é usada no Brasil há mais de 10 anos e agora vai ser ampliada. A nova estrutura vai produzir até 100 milhões de ovos por semana, alcançando cerca de 140 milhões de pessoas em 40 municípios com alta incidência dessas doenças. Em Niterói, no Rio de Janeiro, primeira cidade brasileira a ser totalmente coberta, os casos de dengue caíram quase 70%. A ação é resultado de parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz, Volbito do Brasil, Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, Instituto de Biologia Molecular do Paraná e World Mosquito Program, com investimento superior a 82 milhões de reais. O Ministério ressalta ainda que o método apresenta bom custo-benefício. Cada real investido pode gerar economia de até R$ 500 em tratamentos. Vale ressaltar que o Brasil foi o primeiro país a oferecer a vacina contra a dengue pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Mais de 16 milhões de doses foram adquiridas e a produção nacional pelo Instituto Butantan está prevista para 2026. Além da biofábrica, o enfrentamento à dengue inclui ações de prevenção, controle vetorial, vigilância genômica, assistência à população e campanhas comunitárias. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Pedidos do auxílio reconstrução que foram negados por causa do prazo serão revistos. Um acordo põe fim à ação civil pública que discutia aí o impasse do benefício voltado à população gaúcha afetada pelas enchentes. Lademir Filipim explica.
A Advocacia Geral da União e o Ministério Público Federal fecharam um acordo que garante o reprocessamento de pedidos do auxílio reconstrução feitos entre 11 e 15 de setembro de 2024 no Rio Grande do Sul. A Justiça Federal homologou o entendimento no dia 15 de julho deste ano. O acerto põe fim à ação civil pública que discutia o impasse nos prazos. A medida provisória que criou o benefício perdeu a validade no dia 11 de setembro. Já a portaria do Ministério da Integração permitia cadastros até o dia 15. A AGU argumentou que havia norma vigente no período e reconheceu a boa-fé de quem pediu o auxílio, no valor de R$ 5.100. O dinheiro é destinado a famílias desalojadas ou desabrigadas pelas enchentes de abril e maio no estado. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
E agora vamos falar de infraestrutura, assunto importante para um país como o nosso, né? O governo federal anunciou R$ 1,4 bilhão em novos recursos para a ferrovia transnordestina em Missão Velha, no Ceará. O projeto é considerado estratégico para fortalecer a economia e a infraestrutura logística do Nordeste. A operação está prevista para começar no fim de 2025. E no norte do país, em Rondônia, o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres oficializaram a concessão da BR-364. O contrato com a concessionária Nova 364 prevê R$ 10 bilhões em investimentos para operar, manter e modernizar mais de 680 quilômetros da rodovia por 30 anos. O trecho liga Porto Velho a Vilhena, próximo ao Mato Grosso, e é fundamental para o escoamento agrícola, integração regional e segurança viária. As obras incluem duplicação, terceiras faixas, vias marginais, passarelas e acessos a portos, além de conservação e apoio ao usuário.
Grande, o amor da gente
E agora uma notícia triste, né? Morreu neste domingo a cantora Preta Gil, que lutava contra um câncer de intestino desde 2023. O presidente Lula lamentou a morte da artista. Em nota, ele destacou a trajetória talentosa e determinada de Preta Gil, tanto na música quanto na vida empresarial. Lula lembrou que mesmo durante o tratamento da doença, Preta Gil continuou transmitindo alegria. Disse ainda que ela era muito querida pelo público e pelas pessoas próximas e que a ausência vai ser sentida nos palcos e nos carnavais. O presidente informou que ligou para o pai de Preta Gil, Gilberto Gil, após receber a notícia. E também manifestou solidariedade à mãe de Preta, Sandra, ao filho Francisco e à neta Sol de Maria. A nota reforça ainda que o amor que a cantora espalhou em vida deve continuar a inspirar aqueles que a admiravam. Esse aí é um trecho que a gente conseguiu na internet com a Preta Gil cantando com seu pai, Gilberto Gil. Foi a última participação dela num show, né? A última apresentação ao vivo num palco. Foi do dia 26 de abril em São Paulo, exatamente no show de despedida, né? O Gilberto Gil está fazendo uma turnê de despedida dos palcos em todo o Brasil, né? E agora, e aí nesse dia 26, ele convidou Preta Gil.
Sua genialidade, sua energia, que fazem a gente renascer. Pretinha.
Paizinho. Todos falam muito bem de Preta Gil, né? Todos que fizeram homenagens aí com essa sua passagem mantiveram uma palavra, era sempre constante: a generosidade de Preta Gil.
Você que já se alistou para o serviço militar, atenção! Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão.
Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
E agora é hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país na terça-feira. Roda a previsão aí, Boró.
Previsão do tempo para terça-feira, 22 de julho de 2025.
Centro-Oeste.
Brasília, capital federal, tem nesta terça-feira tempo claro com sol, com os termômetros registrando mínima de 15 e máxima de 26 graus, com umidade do ar de 80-25%. Goiânia, em Goiás, tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 75-25%.
Nordeste.
Salvador, na Bahia, apresenta tempo claro com sol pela manhã e muitas nuvens com chuvisco à tarde. A temperatura marca mínima de 20 e máxima de 27 graus. A umidade do ar vai de 90 a 60%. Juazeiro do Norte, no Ceará, festeja aniversário com tempo nublado pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%.
Norte.
Boa Vista, em Roraima, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 94 a 70%. Palmas, no Tocantins, com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 36 graus. A umidade do ar é de 70 a 20%.
Sudeste.
São Paulo fica com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 12 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar vai de 100 a 20%. O município de Urucânia, em Minas Gerais,
festeja aniversário com tempo claro com sol pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 15 e a máxima 27 graus. A umidade do ar é de 80 a 40%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha. Tem tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura é de mínima 11 e máxima de 21 graus. A umidade do ar é de 90 a 60%. A cidade de Irineópolis, em Santa Catarina, celebra aniversário com tempo claro com sol. Os termômetros registram muito frio com mínima de 9 e máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar fica entre 70 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 22 de julho de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário amanhã, dia 22 de julho. Parabéns para Juazeiro do Norte, no Ceará, Urucânia, em Minas Gerais, Irineópolis, em Santa Catarina, que completam mais um ano amanhã. É hora da gente entrar aqui no nosso Comunica BR e ver como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Juazeiro do Norte, no Ceará, um dos principais destinos do turismo religioso na região. A cidade atrai mais de 3 milhões de romeiros e visitantes anualmente, porque lá fica o túmulo do Padre Cícero, né? E aí tem uma romaria lá entre 29 de outubro e 2 de novembro. Juazeiro do Norte recebe nestes dias mais de 500 mil visitantes, imagina, hein? Bom, apesar do turismo religioso, lá também tem ciência. E olha que interessante, eu fui ver aqui no Comunica BR, tem bolsas de pesquisa e formação no CNPq, 118 bolsas para instituições aí de Juazeiro do Norte, sendo que 47% são ocupadas por mulheres. R$ 518 mil reais em investimento nas bolsas de pesquisa e formação do CNPq para Juazeiro. Lá também tem a atuação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Desde 2023, 11 projetos de pesquisa estão sendo beneficiados com recursos não reembolsáveis no valor de R$ 359 mil. Reais. E tem apoio à inovação empresarial através da Embrapi. Desde 2023 tem um projeto lá sendo desenvolvido na área de cidades inteligentes com apoio da Embrapi. Portanto, muita ciência lá em Juazeiro do Norte. Cidade grande, né? Mais de 300 mil habitantes. Urucânia, em Minas Gerais, lá tem PAC Seleções, 3 empreendimentos selecionados, no âmbito da educação, um ônibus escolar novinho para Urucânia, e 2 na área de PAC Cidades Sustentáveis e Resilientes. São 2 projetos de contenção de encostas para evitar acidentes por lá. Irineópolis também tem PAC atuando, um empreendimento em cidades sustentáveis e resilientes, que é esgotamento sanitário para o pessoal de Irineópolis, Santa Catarina. Esse PAC, Cidades Sustentáveis e Resilientes, é um programa que inclui investimentos aí em contenção de encostas, drenagem urbana, saneamento básico e outras medidas para reduzir os riscos de desastres naturais e seus impactos nas áreas urbanas. Você também pode ver o que o governo federal está fazendo aí na sua cidade. É só colocar na internet gov.br/comunicabr. gov.br/comunicabr. Tá legal? E você ainda vai ouvir no nosso assunto federal um prosa rural inédito, um momento serviço e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h24.
Interessados em fazer residência? Vem aí mais um INARI, o Exame Nacional de Residência do Governo Federal. Com uma prova unificada, o INARI democratiza a entrada nos programas de residência em todo o Brasil, melhora a ocupação de vagas e ainda reduz custos. Fique de olho no calendário. As inscrições vão até 30 de julho e as provas serão em 26 de outubro. Para saber mais, acesse inari.webser.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Olha, a União vai devolver o IPI pago por autistas e pessoas com deficiência que compraram carro a gasolina. Vamos saber mais no AGU Brasil.
Pessoas com deficiência e autistas têm direito à isenção do IPI na hora de comprar um carro, qualquer que seja a energia que mova o veículo, por exemplo, álcool, gasolina ou eletricidade. Mas durante um curto período, alguns anos, esse direito foi assegurado apenas na compra de carros que usavam biocombustível, como o etanol, e o assunto foi parar nos tribunais. Depois de mais de 20 anos de discussão, a justiça disse que não se podia excluir os carros a gasolina dessa isenção, que isso fere a Constituição Federal. E agora, a União terá de devolver o valor do imposto pago por esses consumidores, desde que eles comprovem os demais requisitos legais da época.
A decisão reforça que a isenção vale para veículos que usem qualquer tipo de combustível e o prazo para cumprimento de sentença é de 5 anos, contados da data do trânsito em julgado da ação.
Esse aí é Carlos Fernando Alto Ribeiro, subprocurador regional da Fazenda Nacional, lá na Terceira Região, que vai nos ajudar a entender o caso e orientar as pessoas que possam ter direito a receber valores da União.
As pessoas com deficiência ou autistas que tinham autorização da Receita Federal para comprar veículos com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, nos períodos de 1º de janeiro a 25 de junho de 2000 e de 17 de junho a 2 de novembro de 2003, mas acabaram pagando o imposto porque o carro era movido a gasolina.
E essas pessoas que tinham direito à isenção do IPI, o que elas precisam fazer?
Os beneficiários devem acionar a Justiça Federal, com auxílio do advogado ou da Defensoria Pública, para ajuizar o cumprimento individual de sentença. Se for comprovado o direito, o valor do IPI pago será devolvido com atualização monetária.
Então, é só por meio da Justiça, ainda que seja pela Defensoria Pública?
Unicamente pela via judicial, ou seja, não deve ser feito pedido administrativo à Receita Federal para restituição desses valores.
E o que as pessoas devem apresentar? Que documentação?
Para a Justiça, eles devem apresentar autorização da Receita Federal para a compra do veículo com isenção do IPI, concedida nos períodos de 1º de janeiro a 25 de junho de 2000 e de 17 de junho a 2 de novembro de 2003. Também a nota fiscal da compra do veículo novo, movido a gasolina, que esteja dentro deste período.
E como é que vai ser o pagamento, a devolução corrigida do IPI pago?
O pagamento será feito por meio de requisição judicial, precatório ou requisição de pequeno valor, conforme a quantia, nos termos do que prevê a Constituição.
Hoje, as regras do IPI asseguram descontos, inclusive para carros a gasolina. Mas a decisão foi importante porque resolveu uma pendência assegurando direitos.
Essa decisão não muda as regras atuais, mas corrige uma inconstitucionalidade anterior. Hoje, pessoas com deficiência ou autistas têm direito à isenção do IPI, desde que cumpram os critérios legais. Pessoas com deficiência visual, física, auditiva, mental, severa ou profunda, ou transtorno do espectro autista, podem obter isenção do IPI para um único carro a cada 3 anos.
E para não ficar dúvidas, doutor Carlos Fernando, quais carros entram nessa isenção?
A isenção do IPI é limitada para carros com motor de até 2.000 cilindradas, 2.0, com no mínimo 4 portas, contando o bagageiro. Sejam eles movidos a combustão de origem renovável, sistema reversível de combustão, híbridos ou elétricos.
Doutor Carlos Fernando Ribeiro, uma coisa bacana para se destacar também é que o resultado desse processo significou aí um gasto para a União, né, que vai ter de devolver os recursos. Mas a PGFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é um braço da Advocacia Geral da União e do Ministério da Fazenda, está aí divulgando o chamamento dessas pessoas para que elas procurem a Justiça e recebam o que têm direito.
A União está cumprindo o seu dever ao chamar as pessoas que têm esse direito. É um exemplo de respeito ao contribuinte, respeito às decisões judiciais e ao Estado Democrático de Direito.
De Brasília, Raquel Miura.
Quando a gente fala de energia limpa e renovável, você já sabe que o Brasil é referência mundial, né? E o país avança agora na energia eólica offshore com uma consulta pública. Essa e outras notícias sobre o setor elétrico agora no Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia, em parceria com a Empresa de Pesquisa Energética, apresentou em um webinar a proposta de metodologia para a seleção de áreas destinadas à geração de energia eólica offshore no Brasil. A consulta pública está aberta até o dia 4 de agosto para receber contribuições da sociedade, do setor produtivo e de instituições interessadas. A proposta traz critérios técnicos, ambientais, sociais e econômicos que vão orientar a escolha das áreas mais adequadas para os projetos, garantindo um processo transparente e alinhado às melhores práticas internacionais. A expectativa é que essa metodologia contribua para o desenvolvimento planejado e seguro da energia eólica offshore no Brasil. O MME também publicou as diretrizes para o leilão que pretende destravar até R$1,1 bilhão no mercado de curto prazo. O objetivo é resolver pendências financeiras relacionadas ao risco hidrológico, o chamado GSF, e melhorar a circulação dos recursos no setor elétrico. O leilão será realizado no dia 1º de agosto pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Os geradores que participarem poderão ampliar suas concessões por até 7 anos. O valor das compensações será atualizado com uma taxa de desconto anual de 10,94%, conforme definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Com essa medida, o Ministério espera aumentar a confiança dos investidores, melhorar a liquidez do mercado e evitar novas disputas judiciais. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Lucas Flores e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Assunto Federal.
E hoje é dia de prosa rural inédito aqui no seu Assunto Federal. O tema de hoje é o processamento de mandioca de mesa para incrementar a produção da agricultura familiar. Roda aí, Boró!
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá pessoal, estamos de volta para mais uma conversa boa com um especialista da Embrapa sobre mandioca, a nossa raiz brasileiríssima e tão querida de norte a sul. Aqui quem fala é Jorge Macau e hoje a prosa vai ser sobre processamento de mandioca de mesa para a agricultura familiar. A mandioca é cultivada em todas as regiões do Brasil e seu processamento é uma forma de agregar valor às raízes. A mandioca brava é processada para obter a farinha e o polvilho, que são utilizados na obtenção de diversos produtos. Já a mandioca de mesa, também chamada de aipim ou mandioca mansa, é comercializada de diversas formas: fresca, minimamente processada, congelada, pré-cozida congelada, como chips, salgados, purê. Enfim, são inúmeras as opções, e daí a importância de se capacitar sempre os agricultores, técnicos de assistência técnica e extensão rural e estudantes da área sobre as melhores práticas de processamento de mandioca de mesa. Bem, mas para conversar com a gente sobre esse assunto, vamos chamar a pesquisadora Luciana Alves de Oliveira, da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que fica localizada em Cruz das Almas, na Bahia. Luciana é doutora em engenharia química e desenvolve no Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos pesquisas com os temas análises físico-químicas e processamento, principalmente de mandioca. Quem fala com ela é Léa Cunha, jornalista da Embrapa Mandioca e Fruticultura e parceira de primeira hora do nosso Prosa Rural. E fique atento, amigo ouvinte, porque já vamos direto ao assunto.
Dedo de Prosa.
Doutora Luciana, quais são as etapas necessárias que os agricultores familiares devem seguir para fabricarem produtos processados de mandioca de mesa com qualidade?
As etapas, elas começam desde o campo. A mandioca, ela precisa ser colhida, transportada, selecionada na agroindústria, lavada para tirar a terra aderida da raiz, sanitizada na concentração de 200 mg de cloro ativo por litro durante 15 minutos e depois, depende do processo a qual vai ser realizado as próximas etapas. Se a mandioca ela for minimamente processada, ela vai ser descascada, picada em pedaços ou coletes, passada por uma segunda sanitização, que é a 20 mg de cloro ativo por 2 minutos e em seguida escorrida a água de sanitização, embalada, selada a vácuo e armazenada de 3 a 5 graus Celsius. Isso vai durar o produto durante no máximo 15 dias, se seguir todas as boas práticas de fabricação. Já a mandioca congelada, ela segue as mesmas etapas, mas ela não precisa ser selada a vácuo e a temperatura de armazenamento é de menos 18 graus Celsius, com a duração aí de pelo menos 6 meses. Já a mandioca chip, mandioca de mesa no produto como chips, ele é fatiado, frito, embalado e armazenado na temperatura ambiente. A mandioca pré-cozida e congelada, como por exemplo na forma de palitos, depois que ela é descascada e picada, ela também é picada na forma de palitos, pré-cozida e depois do pré-cozimento a água é escorrida, ela é congelada a menos 18 graus Celsius, embalada e armazenada a menos 18 graus e comercializada nessa temperatura também. Já a massa para elaboração de salgado, ela também é cozida a raiz, não só pré-cozida, mas cozida mesmo, congelada, triturada, ainda congelada. Mistura-se essa massa triturada com sal para a elaboração de diferentes tipos de salgados.
Existem cuidados específicos na colheita e na pós-colheita das raízes de mandioca quando elas são destinadas a produtos de mesa?
Sim, para evitar a deterioração fisiológica da raiz da mandioca de mesa, primeiro faz-se a poda das manivas antes da colheita, no máximo 2 dias antes, para que isso não reduza muito o teor de amido nas raízes. O ideal é que seja o mais próximo possível essa poda da colheita. E a colheita e o transporte, ele deve evitar o máximo possível injúrias mecânicas, danos mecânicos, porque quanto mais dano mecânico tem na raiz, maior a deterioração fisiológica pós-colheita. Como a gente faz para evitar o dano mecânico? O ideal seria transportar essas raízes em caixas de hortifruti, porque aí não fica muito peso em cima das raízes, o peso fica nas caixas de hortifruti, né? Você não deve encher muito a caixa, para que o transporte seja feito e a injúria seja o menor possível. Explicando melhor o que é a deterioração fisiológica após colheita, é o escurecimento que ocorre nas raízes após a colheita.
Você pode falar um pouco da importância das boas práticas de fabricação?
Seguir as boas práticas de fabricação garante a obtenção de um alimento seguro, ou seja, um alimento que não vai causar prejuízos à saúde do consumidor. Quais seriam essas boas práticas de fabricação? As boas práticas de fabricação, elas começam desde a instalação da agroindústria. Essa instalação, ela deve ser longe de lixões, de locais que possam contaminar esse alimento a ser processado. Além das especificações técnicas dos materiais de acabamento da construção, dos próprios equipamentos que não podem ser com materiais que possam contaminar o alimento e o fluxo de atividades, que devem ser a fim de evitar as contaminações cruzadas do alimento. O que é uma contaminação cruzada? É quando uma etapa mais para frente do alimento, por exemplo, que o alimento já foi sanitizado, ele passa por um local onde o alimento ainda não foi. Então esse fluxo ele tem que ser contínuo, eu não posso voltar para locais onde o alimento já está numa etapa mais avançada. Pensando agora na higiene do ambiente de equipamentos e de utensílios, que também fazem parte das boas práticas de fabricação, ela é dividida em 2 etapas. A primeira etapa é a limpeza do ambiente, onde vai ser removido principalmente a matéria orgânica e os compostos minerais, tanto dos pisos, equipamentos, como de utensílios. Após essa etapa de limpeza, é necessária a etapa de sanitização, como foi feito nas raízes com casca de mandioca mandioca após a lavagem. E por último, não podemos esquecer do manipulador, que vai manipular o alimento. Ele tem que apresentar uma saúde sem riscos para o alimento, ou seja, ele não pode estar com nenhuma doença que possa contaminar o alimento. Precisa utilizar um uniforme limpo, o qual deve ser trocado diariamente, e saber higienizar de forma adequada as mãos, como nós vimos muito na pandemia, como é a forma correta de lavar as mãos.
Que tipo de oportunidades você pode citar para quem quer ingressar nesse mercado de produtos processados de mandioca?
Os principais produtos da mandioca são a farinha e a fécula. A fécula também conhecida como polvilho ou amido. Para a mandioca de mesa, que vem crescendo no mercado, existe o mercado da mandioca fresca, que é comercializada como ela foi colhida, a mandioca minimamente processada, a congelada, a pré-cozida e congelada, que é comercializada na forma de palitos ou pedaços, os chips e na forma de massa para elaboração de salgados.
O agricultor que ingressar nesse mercado, ele precisa se identificar como um empresário, né? E que orientação você pode dar para ele?
É importante para o agricultor que a mandioca de mesa que ele plante, ela tenha um bom sabor e um bom cozimento para atender às exigências do mercado consumidor. Além disso, ele tem que ter frequência nessa distribuição, nessa entrega do produto. E também, aonde a agroindústria for instalada, precisa de uma quantidade boa de água, pois tanto como a mandioca, a água também é um insumo para a agroindústria. Além disso, é importante o planejamento do negócio e saber quais são as exigências legais para abrir a agroindústria. Essas informações, com mais detalhes, estão disponíveis no curso online Processamento de Mandioca de Mesa pela Agricultura Familiar, disponível na plataforma Ecampo da Embrapa. Esse curso ele foi lançado em novembro de 2024, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e está disponível de forma gratuita na internet.
Amigo ouvinte, você ouviu a pesquisadora Luciana Oliveira comentar sobre um curso online sobre processamento de mandioca de mesa para agricultura familiar. Esse curso é online, gratuito e está disponível na plataforma Ecampo, a vitrine de capacitações à distância da Embrapa, em 6 módulos, que totalizam 36 horas. Vamos ouvir um pouco de uma aula do curso? Quem apresenta informações sobre mercado de mandioca de mesa é o pesquisador Carlos Estevão Leite Cardoso, também da Embrapa Mandioca e Fruticultura.
O mercado de mandioca de mesa em Pio Macaxeira é um mercado ainda relativamente pequeno, mas pode crescer. Os fatores que têm levado a esse crescimento são exatamente os fatores que tinham ou que têm puxado o mercado de farinha para baixo, que é o processo de urbanização e a chamada demanda por conveniência. Quer dizer, os fatores que têm puxado o mercado de farinha para baixo impulsionam o mercado de macaxeira, o mercado de mandioca de mesa, tanto na oferta como na qualidade. Não adianta você não ter uma estabilidade na oferta do produto semanalmente, nem também, se você não tem uma qualidade estável, você não se estabelece nesse mercado. Então, essa situação implica forte relação com fornecedores de matéria-prima. Às vezes, inclusive, isso tem levado a quem processa mandioca de mesa, eu diria, fazer um processo de verticalização da produção. Quem produz, processa também.
Agora trazemos uma pessoa que entende muito também do assunto, o Antônio José da Cruz Barbosa, presidente da Associação Comunitária do Brinco, a Brinco. Localizada em Maragogipe, no Recôncavo Baiano, a Brinco tem se destacado no mercado pela qualidade e boa apresentação dos seus produtos e tem um bom relacionamento com a Embrapa.
Fala, produtor!
E a Brinco produz aipim a vácuo, massa de aipim, carimã, aipim palito e outros derivados. E o forte é aipim a vácuo. E nós vendemos nos supermercados Salvador e região metropolitana, Feira de Santana, no Penai Municipal e no Penai do Estado através da Unicarp. agroindústria, o CNPJ, desde 2001, mas veio ter sucesso em 2017 e foi dada pelo governo do estado a indústria legalizada. E a importância da Embrapa, que nos acompanha com curso de boas práticas, análise do produto. Isso gera conhecimento e gera credibilidade também nos produtos que a Brinco produz. E nós só agradecemos à Embrapa o apoio que nos vem dando e vai continuar nos acompanhando. A importância da agroindústria é aplicar boas práticas do alimento. É a garantia que o consumidor final vai comprar nosso produto e vai ficar satisfeito. E a orientação que eu dou para quem quer ingressar nesse mercado, que é uma comunidade, uma entidade unida, gera renda, emprego e conhecimento. E isso nada paga a melhoria de vida de cada um.
E se quiser saber mais ainda, é só lembrar que na página da Embrapa, na internet, estão disponíveis publicações sobre o processamento da mandioca. O endereço é www.embrapa.br/publicações-e-bibliotecas. Publicações aqui é sem o cedilha e sem um acento. Bom, o programa de hoje acaba aqui. E você, amigo ouvinte, anote o telefone da Embrapa Mandioca e Fruticultura para o caso de você ter alguma dúvida sobre o tema de hoje. Anote aí o número DDD75, telefone 3312-8048. Repetindo, DDD75, telefone 3312-8048. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Léa Cunha. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Já ouviu falar no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica? O Enamed chegou para avaliar os cursos de medicina do Brasil, ajudando a melhorar a formação médica do país. Se você está se formando em medicina, essa prova é para você. E se você quer fazer residência médica, sua nota do Enamed vale para o Inari, o Exame Nacional de Residência. Quer saber mais? Acesse agora gov.br/inep e fique ligado. Ministério da Educação, Governo Federal.
Momento Serviço. Hoje o nosso Momento Serviço está caprichado, hein? Muita informação. Você fez a inscrição no CPNU2? Então fica ligado que hoje é o último dia para pagar a inscrição do concurso. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos. Claudimário Carvalho.
O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos alerta que termina nesta segunda-feira, 21 de julho, o prazo para pagar a taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU2. O valor é de R$ 70,00 e deve ser quitado até às 11 horas e 59 minutos da noite, horário de Brasília. Quem não efetuou o pagamento no prazo terá a inscrição cancelada automaticamente. A Guia de Recolhimento da União pode pode ser paga por Pix, por meio do QR Code no boleto, pelo sistema Pague Tesouro ou presencialmente em bancos, lotéricas e agências dos Correios. Pagamentos por TED, DOC ou transferência não são aceitos. O sistema de inscrição continua aberto apenas para a impressão dos boletos. Não será possível fazer novas inscrições. Até domingo, 20 de julho, o concurso já havia recebido 180 mil inscrições. O CPNU2 oferece mais de 3 mil vagas em 32 órgãos públicos federais. As provas objetivas estão marcadas para 5 de outubro e as discursivas para 7 de dezembro. O cartão de confirmação vai estar disponível em setembro no site da Fundação Getúlio Vargas pelo endereço conhecimento.fgv.br/CPNU2. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora mais um prazo, hein? Empregadores podem regularizar as declarações da RAIS até o dia 8 de agosto. Ladimir Filipim explica.
O Ministério do Trabalho e Emprego está recebendo desde 30 de junho as declarações da Relação Anual de Informações Sociais RAIS, referentes aos anos base de 1976 a 2022. Os empregadores que não enviaram as informações no prazo regular têm até o dia 8 de agosto para regularizar a situação. É fundamental que os empregadores respeitem o prazo de envio das declarações. A omissão de dados ou o fornecimento de informações falsas ou incorretas pode resultar em auto de infração e aplicação de multa. Vale lembrar que o pagamento da penalidade não dispensa a obrigação de prestar as informações devidas. Os dados da RAIS de anos anteriores são fundamentais para que o governo identifique os trabalhadores com direito ao abono salarial, o PIS/PASEP. A falta de envio dessas informações por parte dos empregadores pode impedir o recebimento do benefício. A RAIS também é uma importante ferramenta para o controle da atividade trabalhista no país, subsidiando a elaboração de estatísticas e o acompanhamento do mercado de trabalho. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Os pagamentos do Bolsa Família continuam nesta terça-feira, dia 22, para NIS, finalizado em 3. Vamos ao Caixa Notícias de hoje.
Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 22, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 3. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou poupança no Caixa Tem. Com o Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Vamos lá, vamos seguindo aqui. Olha, tem mais serviço para você. Estudantes habilitados no ENAD já podem se inscrever para a Prova Nacional Docente. Ladimir Filipim, conta para gente.
Os estudantes habilitados e devidamente inscritos por suas instituições de ensino no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ENAD das licenciaturas 2025 já podem se inscrever na primeira edição da Prova Nacional Docente, PND. Para participar, é necessário acessar o sistema PND, preencher os dados solicitados, escolher o município para realizar a prova e confirmar a inscrição até o dia 25 de julho. Além dos concluintes inscritos no ENAD, também podem participar da PND pessoas com formação em cursos de licenciatura que tenham interesse em atuar na educação básica por meio de concursos ou processos seletivos promovidos pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios que adotarem o resultado da avaliação como critério de seleção. O valor da inscrição é de R$ 85,00 e deve ser pago até 31 de julho. Estão isentos do pagamento da taxa estudantes concluintes inscritos no ENAD das licenciaturas que solicitaram a isenção, bem como cidadãos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, e doadores de medula óssea. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
O programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE Equidade, abriu o segundo ciclo de adesão para novas escolas. Após o primeiro ciclo, entre maio e junho, escolas públicas têm agora uma nova oportunidade para ingressar no programa. E o prazo vai até 11 de agosto. A iniciativa prevê R$1,3 bilhão em investimentos até 2026 para melhorar a infraestrutura e a qualidade do ensino em escolas da educação básica, com foco nas mais vulneráveis. E amanhã a Voz do Brasil completa 90 anos. É, e para marcar a data, amanhã a gente traz para você conteúdos especiais, entrevistas e depoimentos sobre esse programa que já está cravado na história do nosso país. Parabéns para você, a Voz do Brasil.
Há 90 anos, desde Getúlio Vargas.
Cheio de fé e de confiança no futuro de nossa pátria.
Passando por Juscelino Kubitschek.
Hoje sabemos que os candangos que levantaram Brasília.
Narrou momentos marcantes da nossa democracia.
Declaro promulgada o documento da liberdade, da democracia do Brasil.
A voz do Brasil, de ponta a ponta, integrando o país.
E o Assunto Federal de hoje termina aqui. A gente volta amanhã para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até amanhã, hein? Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.